Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz que excede todo o entendimento. Cada dia a gente fica mais convencido de que realmente a paz excede tudo, né? Quer dizer, a paz, ela é mais importante do que tudo, né? Por isso que Jesus disse: dou a minha paz, não vou lá, dou como o mundo dá, deixo-vos a paz. E por isso é que o símbolo do Espírito Santo é o símbolo da paz. Amém. O que nós vamos falar hoje? Adivinha, Bela? O que nós vamos falar hoje? Hein? Ninguém tem ideia, né? Só Deus mesmo, né? Mais ou menos o rumo, você sabe, Ramiro? Amém. Tem um versículo que diz assim. Alguém vai localizar o versículo para nós aí. Quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Quem perder a sua vida por causa da sua fé, por causa do Evangelho, por causa da sua fé em Deus, em Jesus Cristo, né? Perde a vida. Perde a vida. Lê para nós aí, Hélio. Com a sua voz cavernosa que toda a igreja vai ouvir. Vai lá. Mateus
10:39.
10:39.
Vou começar do 38 aqui, ó. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Amém. Repete.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Amém. Mais uma vez? Vamos mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Então vamos.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Isso. Então tá, é uma parábola, e que precisa pensar, né, para ver o que significa isso. Está dizendo lá, quem não toma a sua cruz. Em outro lugar fala, todos os dias pega a sua cruz e siga-me, né? Toma a tua cruz e siga-me. Todos os dias. Quer dizer, a partir do momento em que nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós passamos a partir dali a concordar com ele. Nós passamos a partir dali a acreditar nele. Isso que significa conversão. Converter a Deus, converter ao Senhor Jesus Cristo é isso. É acreditar no que ele falou, né? acreditar no seu evangelho, na sua doutrina, na sua filosofia. Então essa é uma parábola que precisa ser, precisa meditar, pensar. O que, que significa isso? Porque lê, a gente lê, entra por um buraco, sai do outro, né? E fica por isso mesmo. Mas isso na prática, o que, que significa isso? Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nós somos capazes de pegar uma cruz e seguir? Né? E se nós não fizermos isso, somos por acaso seus discípulos? Somos? E aí, o que, que nós estaríamos fazendo aqui? Né? O que, que nós estaríamos fazendo aqui? Porque nós estamos aqui exatamente na esperança de que a gente, uma hora ou outra, entenda e resolva pegar essa cruz. E resolva pegar essa cruz. Né? Então, quem não pega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, não pode, não tem como. Ele vai ler novamente lá e vocês prestem bem atenção, porque nós vamos tentar entender isso. Tentar entender o que significa isso. Será que nós estamos aceitando essa cruz? Ou a gente está rejeitando a cruz? Tem um lugar aqui também que Paulo fala que muitos seriam inimigos da cruz. Tem horror da cruz. Horror da cruz. Inimigos da cruz. Então, eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar muito nele para mim ter coragem de pegar essa cruz e seguir. Porque eu vou perder a minha vida. Eu vou perder a minha vida. Não é? Eu preciso confiar muito. Eu preciso confiar muito. Eu preciso acreditar muito. Para ser capaz, ter coragem de fazer um negócio desse. Vocês concordam? Porque o que vai acontecer? Você vai perder a sua vida. Né? Ele vai ler de novo lá. Vamos ver se é isso mesmo.
Agora eu vou ler o Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Repete.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Amém. Amém. Alguém poderia me dizer o que ele entende disso aí? Alguém poderia me falar o que que ele entende disso aí? Sei que não tem nenhum discípulo aqui. Tem nenhum discípulo.
Pode falar alguma coisa aí?
Pode.
Não, eu, o que eu entendo disso aqui, o eu entendo, posso estar errado, é que a pessoa que quer seguir a Cristo, quer ser um servo de Cristo, ele tem que renunciar à sua vida. Renunciar seria viver para a igreja, né, buscar a Deus, não viver só para o mundo, para as coisas dele, né, abrir mão. Eu ia abrir mão das minhas coisas, né, de trabalhar demais, querer enriquecer, querer, né, viver só a vida aqui e pensar nas coisas de Deus. Né, viver para Deus, viver uma vida diferente, né, renunciar a minha vida aqui.
Amém. Então vamos ver se é isso. Vocês entenderam o que, o Eric falou? Vocês concordam? Todo mundo concorda? Amém? Então vamos ver se é isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. É, 46, pode ser o 46. Primeira Coríntios 15, 46. Pode ler, ou já veio para cá? Já? Leu 45 também, 45, vai lá.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante.
Então tem assim, ó, tem o primeiro homem, tem o primeiro homem da geração de Adão. A geração de Adão. Tem o primeiro homem, foi Adão, né? E todos os homens como Adão. É a geração de Adão. Dá para entender? Dá. Hã? Tá entendendo, Lucilda? Entendeu o quê? Entendeu? Não dá. Então nós temos uma primeira geração, que foi aquela de Adão. Foi o primeiro homem, todos igual a Adão, todo mundo igual a Adão, todo mundo semelhante a Adão. Tem a raça adâmica, a raça de Adão, aquela espécie ali com a mesma natureza de Adão. Aí vem o segundo homem. Aí você considera assim: zerou tudo, e aí começa de novo, como se fosse o novo Adão. Adão não é o primeiro, não seria o primeiro homem? Aí zera tudo, passa a régua, e começa uma nova geração. Somos. É. Pronto. Está vendo? Sempre a gente tem uma música aí, né, para ajudar. Somos uma nova geração. Essa nova geração, o Adão, né, quer dizer, o primeiro, o Adão, dessa nova geração, quem foi? Jesus Cristo, né? Então, assim como nós. Então vamos ver, agora eu leio o 46. Aliás, você leu o 45? O primeiro Adão era uma alma vivente. Uma alma vivente. Então, antes da conversão, o que, que você é? Uma alma vivente. Você não tem nada a ver com o Evangelho. Você não tem, você não acredita, não converteu ao Senhor. Você é uma alma vivente. Uma alma que quer viver. Uma alma vivente. Se a pessoa está vivendo, é porque ela quer viver. É uma alma que luta pelos seus interesses, é claro, normal, que luta pelos seus objetivos. É uma alma vivente. Né? O segundo, o primeiro foi feito alma vivente. Então, todas as gerações, toda a sua geração, é uma alma vivente. Quer dizer, nasce, cresce, fica bobo, casa e morre. Né? Nasce, cresce, e pronto, morre. E passa a vida aí, moendo, aquele negócio, pelejando, tal, e etc. E corda aqui, corda ali. Isso é toda a alma vivente. Todo mundo vive assim. Você pode nascer lá no brejo, que vai ser desse jeito. Você pode nascer lá na toca do índio, que vai ser desse jeito. A natureza da alma vivente é viver. O índio mata outro índio para viver. O índio mata o bicho para comer, para viver. O índio faz isso aqui e tal, para viver. Vida. Vida. Vamos aproveitar aqui e falar uma coisa aqui. Vida. É. O que é vida? O que é vida? A vida do índio. A vida do índio. O que ele quer? Que o índio quer? O que o índio quer? O índio. A vida do índio. Ele quer. Eu quero uma índia. Começa por aí. Ele quer uma índia. Uma cabana. Ou toca, ou oca, sei lá como é que chama. Ele quer um lugar para ele. A cabana dele tem que ser melhor do que a dos outros. A cabana dele precisa ser respeitada. Tal. Ele põe uma... Um cocá que chama? Ele põe um negócio daquele bem bonito. Ele quer pintar de maneira melhor. Ele quer aparecer melhor. Quer dizer, é a vaidade, né? A vaidade do índio. Pensa que ele não tem vaidade? Tem, ué. É a vaidade dele. O que mais que o índio quer? Né? Comer bem, então ele vai caçar a caça melhor, ele vai procurar a mandioca mais sadia, que ele gosta de mandioca. Então, o índio, ele quer alimentar bem. Ele quer alimentar bem. E assim vai indo, gente. Claro que ele não... Ele tem coisa que ele nunca viu, como é que ele vai desejar? Ele nunca viu, ele não vai desejar. Né? O olho não viu, o coração não deseja. Agora, gente, uma vida nossa, por exemplo, nossa. Então, o índio, ele não quer ter para si, quer ou não quer? Ele quer ter prazer. Ele quer viver. Ele quer ter prazer, ele quer viver. Você concorda se esse índio estiver doente, se ele tiver uma doença, se tiver um problema, se ele tiver uma anomalia, se ele tiver alguma coisa, vai atrapalhar esse índio viver, não vai? Vai atrapalhar. Se alguém mexer na índia dele, não vai atrapalhar? Vai, assim, vai folar, rasgar a cabana dele, vai arrumar briga. Ele, o índio quer viver. E nós? Da mesma forma, nós também queremos viver. Nós queremos viver. Então nós vamos fazer tudo para nós vivermos. Mais ou menos aqui, igual o índio. E muito mais, porque nós, a gente vê tudo, a gente tal, etc. Então nós também, não vamos repetir tudo, nós também queremos viver. Amém? Porque nós entendemos que viver é ter a índia, uma cabana boa, uma melhor comida. Você vai na academia porque você quer viver. Você faz uma caminhada porque você quer viver. A gente estuda, forma, adquire conhecimento, etc. A gente quer viver. Vocês concordam? A gente quer viver. E outra coisa, a qualquer custo, porque quando começa ameaçar isso aqui, Bom, quando começa a ameaçar a nossa vida, o nosso viver, quando começa a prejudicar o nosso viver, por exemplo, hoje, lá no Mutirama, caiu um brinquedo lá. Tinha muita gente lá fazendo o quê? Muita gente que estava lá na torre de Siloé, a torre caiu, matou muita gente. Muita gente que estava lá naquele navio Titanic, o que as pessoas estavam fazendo lá? Não é que eles são mais pecadores do que nós. Eles são iguaizinhos a nós. Nós também estamos... foi uma casualidade que as pessoas no mutirama, quem estava, mas todo mundo lá dentro, todo mundo no parque estava querendo ali viver. Levou a criança para viver. Leva, a gente quer, o normal nosso é viver. E o contrário disso? Vamos dizer, morrer. Mas a morte não é só a falência total dos órgãos. Não é só. A morte não é só o ponto final dessa vida. Na medida que você vai perdendo, presta atenção, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Na medida que você vai perdendo, o que vai acontecendo? Você vai, por exemplo, a idade. O que mais? A saúde? A saúde vai junto. O vigor, vai tudo junto. O que mais? Então vem a tristeza. dor, angústia. Esse aqui é a vida. O que mais? Aflição. É vida? Alguém quer isso? Alguém quer isso aqui? Não quer. Não quer. Ou seja, eu acredito que dificilmente alguém esteja disposto. Perder a sua vida. Então a gente às vezes até fala, canta, mas quando isso começa a acontecer, e o diabo sabe disso, ninguém mais sabe disso do que o diabo. O que que vocês acham que o diabo, você fosse um diabo, ou uma diaba, como é que você agiria ali? Hã? Se você fosse, então, um inimigo da cruz, o que que você ia fazer? Hã? Um avô, uma pessoa só. Então, ele está dizendo aqui que o diabo ia fazer tudo de tudo para que a pessoa não tivesse aflição, não tivesse dor, não tivesse angústia, não tivesse tristeza. Ele ia fazer tudo para a pessoa não ter nada disso. Só que muitas vezes nós pensamos o seguinte, que Deus não quer nada disso para a gente. Ou é o diabo que não quer? É, isso aqui parece com quê? Isso aqui não parece com cruz? O diabo tem horror. Então ele não quer nada disso para nós. Então, se ele não quer nada disso para nós, isso é uma força na mão dele, isso é um trunfo, é uma coisa poderosa que ele tem. Ele sabe que nós temos medo da morte. Ele sabe que nós temos medo da morte. Isso aqui, viver e morrer. Morrer, como eu falei, não é só aquela, né? O checkmate, não. Morrer, mas é o... Se eu estou tendo tristeza, eu estou morrendo. Se eu estou tendo dor, eu estou morrendo. Então, ele é um poder que ele tem na mão. É uma força que ele tem na mão. Ele sabe que você tem medo, que você não quer tristeza, que você tem horror à angústia, que você não suporta aflição e ribalabalá, né? Não, vocês estão entendendo? Você não suporta. Isso para ele é um ponto positivo. Por que que ele perdeu para Jesus? Por que que ele perdeu para Jesus? Porque Jesus encaixou a cruz no peito e não teve medo da cruz. E não teve medo da cruz. Ele não. Eu estou falando isso para vocês porque eu, desculpa a expressão, eu defeco de medo da cruz. Eu estou só pregando o evangelho. Eu só estou pregando o Evangelho. Mas pense numa pessoa que sofre, sofre com medo da cruz. O diabo sabe, por exemplo, Virgínia, que se ele mexer com o Júnior, ele causa aonde? Hã? Só na Virgínia? Na família inteira. Então ele sabe disso, ele tem um trunfo na mão, ele tem aquilo, é uma força que ele tem. Não pode, não, se ele fizer o Júnior sofrer, se ele fizer o Júnior, ele quer encaçapar não é o Júnior, não. É um de vocês. Mas ele atira nele. E assim, ele quer me pegar. Aonde é que ele vai atirar? Aonde é que ele vai mexer? Se eu tenho alguma força, alguma capacidade para suportar, se eu já tenho alguma capacidade para suportar, e ele perceber que não vai resolver muito me ferir, ele olha e fala, não, mas eu vou arrumar um jeito de te ferir. Eu vou arrumar um jeito de pegar você. E eu dei, principalmente se eu deixei lugar, eu deixei espaço. Aí ele vai, porque se eu pudesse estar no meu filho, no meu neto, talvez eu suportasse a dor que ele está sentindo. Deu para entender? Não é não? Soraya. Talvez você pudesse suportar a dor que ele... Então, ele falou, não, a Soraya não adianta, porque a Soraya suporta. A Soraya já passou, então eu vou fazer isso com o Mateus. Tá, eu vou arrumar um jeito de pegar o Mateus. Mas atinge de cheio a Soraya. E assim é a nossa vida. É a nossa vida. E assim é a Geralda, é o Celim, e assim somos nós. Às vezes é uma coisa. Por quê? Porque ele sabe que tanto o filho, quanto o pai, quanto o avô, todo mundo quer viver. A Virgínia quer viver, a Virgínia não quer. A tristeza, a Virgínia não quer a dor, a angústia, a aflição. Então, tanto o pai, o avô, o filho, tanto todo mundo precisa entender isso aqui. Todo mundo precisa entender para nós juntarmos todas as nossas forças. Nós precisamos entender, todos nós, porque não adianta. Eu preciso conscientizar o meu neto, o mais pequenininho da minha casa, eu preciso conscientizar o meu filho disso. Fazer ele entender. Primeiro, confiar em Deus, porque quando nós pegamos a cruz, nos convertemos ao Senhor, é porque eu depositei nele uma confiança. Quando eu pego a cruz, é porque eu depositei nele uma confiança. O que ele falou para mim? Se você perder a sua vida, você vai ganhar. Você pode perder a sua vida que você ganha. E ganha, não é lá a alma, o céu, não. Você ganha a partir da hora que você começa a perder. A partir da hora que você começa a perder. Você pegou a cruz, você confiou nele, acreditou nele, ele disse para você, eu te garanto, se você perder a sua vida, por amor de mim, por minha causa, você vai ganhar. Como que ganhou? Como que ganhou? De tanto ser atacada, a Virgínia aprendeu Jesus Cristo nos dias da sua carne aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Ele aprendeu a ter tristeza. Paulo fala assim, quando eu era criança, eu não era capaz de suportar a tristeza, não. Quando eu era criança, eu não suportava a dor, não. Quando eu era criança, eu corria da angústia. Chorava feito um bezerro, desmamado. Bezerro não chora não, né? Então, eu imitar a Cristo, eu pego a cruz, significa que eu vou aprender a viver como Jesus aprendeu, neste mundo. Eu vou aprender, Soraya. E ele não vai, ele garante para mim também, que ele não vai me provar além daquilo que eu posso suportar. Eu preciso acreditar. Não é fácil. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Tem hora que a gente sente gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Paulo chega a dizer que ele desesperou da própria vida. Por quê? Quando criança, quando a gente começa a nossa vida, quando a gente pega a cruz, nós não estamos, de maneira nenhuma, aptos ainda, capaz de suportar nada disso. Mas na medida que a gente vai caminhando, nós vamos aprendendo. Jesus Cristo aprendeu a viver para Deus e aprendeu a morrer, fazer morrer a sua natureza terrena. Ele aprendeu a viver morrendo. Aprendeu a viver morrendo. Ele adquiriu. Amém? De tal maneira que o inimigo foi cada dia perdendo força. O que adianta? Só se matar ele mesmo, porque ele já está, vamos dizer assim, esfolado, sei lá como é que poderia dizer, ele já está capacitado a passar, né? Eu aprendi a ter tribulação, eu aprendi a passar aflição, Paulo fala, eu aprendi. Então, meus irmãos, se nós não entendermos isso, nós vamos ficar toda a vida debaixo do jugo do diabo. Ele vai ficar daqui. Amém? Não vem não que você vai sofrer. Então você, né? Você vai com a bunda bate no ferrão. A gente não quer? De jeito nenhum. Amém? E a nossa vitória, a nossa salvação é perder a vida. Que jeito que nós vamos perder a vida? Que nós vamos perder a vida? Aprendendo a viver. Nós vamos perder a vida aprendendo a viver. Sofrendo dano, sofrendo a injustiça, amando o inimigo, fazendo bem para quem nos odeia, servindo a quem nos prejudica, abraçando com carinho. Não é abraço e tomando ar, não. É um abraço mesmo, sincero. É fazendo tudo para os outros, tudo que eu quero para mim, eu faço para os outros. Não tenho inimigo. Querendo bem todo mundo, nem que está, ó, na gente. E a gente soprando. E a gente só levanta. Vai chegar um momento em que você nem mais percebe. Você nem mais. E o próprio inimigo, sabendo disso, resistiu o diabo. Foi a maneira que Deus me deu para mim resistir o diabo. Então, se a igreja quiser aprender com isso, ela vai resistir o diabo. E o diabo fugirá de nós. Mas enquanto ele perceber que aquilo está maltratando você, enquanto ele perceber que você quer viver de qualquer jeito, a qualquer custo, amém? Deu para entender? Deu para entender? Vocês concordam? Amém? Deu para entender? E assim como trouxemos a imagem do Adão, assim como nós trouxemos a imagem daquele Adão, aquele Adão que queria... Ele queria a vida do índio, ele queria. Que ele entendia como sendo um direito. O primeiro Adão, ele entende que é um direito dele de ser feliz, é um direito dele de viver. Aí veio o outro Adão e abriu os olhos dele e falou para ele: meu filho, o primeiro Adão está condenado. Vamos viver a vida do outro Adão. Vamos viver a vida do outro. Porque o primeiro, a raça adâmica, foi condenada. Então a raça adâmica está debaixo daquela lei que diz que não vai para o céu. E a raça, a nova raça, essa raça do novo Adão, que coisa tremenda, não é não? Essa raça do novo Adão é eleita, escolhida. Tem o direito. Amém? E é possível que a gente pense assim, ó. A gente pensa assim, todo mundo, nas condições normais, poderia pensar, mas será que isso é possível? Vocês concordam? Todo mundo vai pensar assim, mas será que isso é possível? Aí você poderia dizer assim, falar. Você está falando aí, é possível para você estar falando, mas eu quero ver isso na prática. Né? Eu quero ver isso na prática. É possível? Na prática? É. Deus garante que é possível, porque Jesus fez isso, é, ele fez isso, ressuscitou dos mortos para provar para nós que era possível. Era possível, é, porque se isso aqui estava condenado, por que que eu vou querer essa vida, se essa vida, ela é passageira, é só para esse tempo aqui? Não, eu quero uma vida que seja uma vida eterna. Amém? Por mais que um índio queira viver, ele vai sofrer. Por mais que um índio queira viver, ele tem a idade, ele tem a natureza toda, de repente, contra ele, porque ele vai esbarrar nela. Assim como trouxemos então a imagem do terreno, versículo 49, 1 Coríntios. Primeiro, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Vamos ler a partir do 45, rapidinho. Primeiro Coríntios 15, 45. Lê, por favor, Renato.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual.
Então o primeiro Adão é um homem animal. É o seu caso, é o nosso caso. O primeiro homem é um homem natural. Quando eu me converto, que eu pego a cruz e sigo Jesus Cristo, eu nasci de novo. Comecei a levar uma vida mais alto, espiritual. Uma vida espiritual é uma vida que obedece o Espírito. É uma vida que segue o Espírito. É uma vida, não é que ela fumou, não, mas é uma vida que segue o Espírito. É, ela pensa, ela raciocina, ela medita, de acordo, ela põe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, junto com o Espírito dela ali, ela começa a pensar, Jesus fez assim. Né? Não seria também para mim fazer? Jesus agiu dessa forma. Não seria também melhor para mim agir? O homem espiritual e o filho dele. O pai espiritual e o filho. Querendo também ser como o pai. Jesus, Senhor, ensina. Então nós estamos pedindo o Espírito. Isso que é espiritual. É uma pessoa que anda assim. Por isso que nós estamos aqui insistindo com a igreja esses dias. Buscar Deus. Falar com Deus. Confiar em Deus. Precisa acreditar. Né? Agora, muito interessante, vocês vão ler o resto para mim rapidinho, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Primeiro, então, o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o primeiro homem da terra, o segundo homem é do céu. Quer dizer, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É. Nós estamos no mundo, mas a nossa casa está no céu, o nosso Deus está no céu, a nossa esperança está no céu. Tudo para nós depende dele, tudo para nós depende dele. Se eu tenho uma coisa aqui na terra, é ter como se não tivesse. Porque eu sou do céu. Eu sou do céu. O que eu vou querer com as coisas aqui da terra? Amém? Porque se eu sou da terra, ninguém pode mexer na mulher do índio. Mas na mulher do espiritual pode. Pode. Sabia que pode? É. Se tomar o que é seu, reclama. Sabe por que você é? Porque você é carnal. É porque você ainda pensa que a mulher é sua. É sua posse, possessão sua. Não é. Amém? O marido não é. É ter como se não tivesse. É ser como se não fosse. Você concorda? A dor vai ser menor? A tristeza vai ser menor? Se nós aplicarmos as regras do espiritual, tudo isso aqui vai ser suportável. Não que não tenha um pouquinho. Não que não tenha dor, tem dor, gente, mas vai ser bem suportável. Ou seja, Deus não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Jesus fez orações de súplica, chorou, suou, mas suportou. E ele suportou uma carga muito mais pesada do que a nossa. Paulo Júnior, vai ser menor, não quer dizer que você não vai ter aflição. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, Paulo Júnior. Você está habilitado a suportar. Amém? É isso, é isso. É isso que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer, o que nos faz sofrer é a vontade, o medo de morrer. A vontade de viver e o medo de morrer. O medo de não ser feliz. O medo de não ter as coisas. É um medo. Mas se nós, sabe, sei lá o que a gente precisa fazer. Amém? De tal maneira que a cruz, vamos dizer assim, não fique tão difícil, não fique tão difícil. De repente nós não vamos nem sentir o peso dessa cruz. Mas ela vai ficaria muito pesada se eu ficasse murmurando, reclamando, se eu ficasse lamentando, tal, entendeu? Amém? Mas olha que eu ponho ela aqui, ó. E tudo posso naquele que me dá força. Né? Olha, o meu prazer é Deus. A minha vontade é servir os outros. O meu prazer é ver as pessoas felizes. Amém? É andar a segunda milha. E assim por diante. Porque também isso vai me fazer feliz. Também isso. Essa é a vida, é a minha vida. A vida que eu vivo hoje. Pronto. Eu perdi uma, mas ganhei outra. Qual foi a vida que eu ganhei? Viver com Deus. Foi a vida que eu ganhei. Interessante. Seguinte. Que é muito mais provável você ser feliz. É muito mais provável você ter a pessoa que você ama, você ter a pessoa que você gosta. É muito mais provável você acertar do que errar. Amém? Você entrar no descanso, confia no Senhor. Será que Deus não sabe que você precisa? Será que Deus não sabe que você... que Ele corrige. Mas Ele corrige exatamente para você ser feliz. Porque você está querendo de qualquer jeito viver uma vida que não é possível. Mas a hora que você entrega os seus caminhos ao Senhor, você confia nele, eu tenho certeza absoluta que você achou a maneira certa de viver. Então, por isso que ele fala, quem perder, porque na hora de perder, parece que o mundo está acabando. Mas, de repente, as coisas tudo chegam na sua mão. De repente, as coisas começam a chegar. É. Às vezes, até aquilo que você pensou que tinha perdido, ganhou. Amém? Vamos acreditar, vamos confiar. Amém. Para a gente encerrar, porque já é 9 horas aqui, ó. Aqui no versículo 55. Será que eu dou conta de explicar isso aqui? Nossa, eu corri e não cheguei aqui, mas vamos ver. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno? Inferno. Então, aqui, ó. O inferno não quer saber de cruz, não. O inferno, ele quer saber de viver a vida do mundo. É ganhar a qualquer custo, tomar a qualquer custo, e a qualquer custo, etc. É a vida proposta para esse mundo, é um inferno. Amém? Aí, onde está, ó inferno, a sua vitória? Por que que o inferno não venceu? Porque Jesus ressuscitou. Então, com a ressurreição de Cristo, ficou provado que o inferno perdeu. Onde, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. O que nós vamos entender aí? O aguilhão da morte, eu vou pedir ajuda aí para os universitários. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. O aguilhão da morte é o pecado. Logo, o pecado é o quê? Não. O aguilhão da morte é o pecado. Não. É. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. Logo, o pecado é o aguilhão. É isso mesmo? Hã? O aguilhão do pecado, aliás, o aguilhão da morte é o pecado. Espera aí. O aguilhão da morte é o pecado. Então, o que que o pecado é? Não, gente. Hã? Isso, mais forte. Mais alto. Aí atrás. O pecado é o? O pecado é o? Pronto. Sabe o que é aguilhão? Você tem uma vara, essa vara chama aguilhada. Na ponta ela tem um ferrãozinho. Lá na ponta dela tem um ferrãozinho de ferro, que é o aguilhão. Então aqui está o... o pecado. O diabo pega a vara, ele pega a vara e ele cutuca a gente com o quê? Ele cutuca a gente com o pecado. Quer dizer, a força dele é o pecado. Porque quando você começa a sentir a dor, você recua. Quando você começa a sentir a tristeza, você recua. A força dele é... a força que o pecado tem... Vamos ler de novo. O aguilhão da morte é o pecado. Logo, o pecado é o aguilhão. E a força do pecado é a lei. Então ele vai usando a lei, a força do pecado, ele vai usando a força do pecado, é a lei. A força, essa força aqui, ó, a força do pecado, essa força aqui, ó, é a lei. Então ele pega e diz para você assim: você tem que viver, você tem que ser feliz, você tem... é o pecado, é tudo que é contra Deus. Ele vai usar, ele vai usar para você o seguinte: pega, vai lá e faz isso, e você vai voltar a ser feliz. Então você pega a sua mulher enjoada, passa para frente. Ou então você pega o seu marido sem educação, grosso, estúpido, então põe no correio. Então essa... ele usa a lei. A lei diz o quê? A lei diz: você vai achar na lei alguma coisa que permite, que queira dizer para você que você tem direito. Você concorda que todo mundo fica querendo achar uma brechinha na lei? Posso casar ou não posso? Posso? Posso. Olha aqui. Ele casou só 2, 3 vezes. Ele só tem 7 filhos. Eu não sei o quê. Posso ou não posso? A pessoa, ela fica caçando uma brechinha na lei. Ela fica caçando um direito que ela tem na lei. Então a força é a lei. Ele acha na lei. Mas quem não está debaixo da lei? Isso aqui funciona? Nós não estamos debaixo da lei, então isso aqui não funciona, não. Eu não estou baseando na lei. Eu estou baseando em Cristo. Eu não estou baseando na lei. Eu estou baseando em Cristo. Eu não quero saber... se a lei me autoriza. Amém? Eu quero andar pela fé. Eu quero andar. Eu quero, se eu me sinto bem. Eu quero ver se eu estou sentindo paz. Eu quero ver se eu estou sentindo bem aqui, se eu estou sabendo suportar essa dor com sabedoria, com entendimento. Eu estou suportando essas coisas aqui com, como é que fala? Com dignidade. Eu estou pronto. Eu não quero saber. Aí vem a pessoa e pega alguma coisa lá, o pecado vem e diz para mim. E ele pega e me empurra exatamente aonde eu vou pecar. Ele vai me colocar exatamente onde eu vou pecar. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu quero, Senhor, que a vontade do Senhor seja feita. Às vezes um versículo. Senhor, eu estou sofrendo demais. O que que vai dizer para mim? Fizeram isso comigo também. Vambora. Vambora. Fizeram isso comigo também. Vem cá, meu filho, ó. Vambora. Não é? Então nós vamos prestar bem atenção nisso, que o pecado, ele vai ferroar você para você andar no caminho dele. Ele quer que você ande para frente. Não pensa não. Ele vai cutucando em você, não pensa não. Amém? Toca para frente. E vai só fazendo bobagem. Só fazendo bobagem. Por quê? Porque você quer viver a vida do índio. Amém? Gente, deu para entender? Então vocês concordam que quem perder essa vida ganha essa vida com qualidade. Quem perder essa vida do Adão antigo, ganha a vida do novo Adão com qualidade. Está bem? A verdadeira vida. A verdadeira vida. A verdadeira vida. Amém, gente? Olha, eu tenho certeza que o dia que você estiver lá, você vai lembrar de mim. A hora que você estiver lá, você vai lembrar bem o irmão falava. Não é? Bem o irmão falou. Eu talvez não esteja mais aqui, mas vocês vão entender que bem o irmão falou. Melhor seria que eu sofresse o dano, sofresse a injustiça, andasse a segunda milha, perdoasse, amasse o inimigo, porque tudo isso é a causa da nossa dor, da nossa aflição, da nossa tristeza. Mas o resultado final é favorável a nós. O resultado final é favorável a nós. Então, melhor seria que eu tivesse passado fome, melhor seria que eu tivesse passado frio, que eu tivesse sido injuriado, injustiçado, perseguido aqui, mas eu aprendi. E nada disso foi suficiente para tirar a minha vida. Amém? Amém. Rudim, suas considerações. Deu para entender? Mesmo? Amém? Então, ó, ainda não resististe até o sangue na luta, a luta contra? Luta contra o pecado é luta contra quê? Lutar contra o pecado é lutar contra a lei. É lutar contra esse ferrão aqui, meu irmão. Onde você mexe, ele tá te ferroando. Fica com a doutrina de Cristo, que é coisinha pequena, pouca coisa. Aprendei de mim, que sou manso, humilde. Aprenda comigo. Siga os meus passos. Amém? Amém, Wendel? Theo, suas considerações, então. É porque eu vou embora, eu fico pensando que vocês entenderam. Fico pensando. Quem quer? Quer não? Não. Consideração, não. É? Quem quer fazer as suas considerações? Quer, filha? Não? Só uma pessoa, porque já está tarde. Quem quer ir atrás? Levanta. Só um de cada vez. Um de cada vez. Só você dizer o seguinte, olha... Vamos fazer um negócio. Se você teve dúvida, nós vamos ter todo o prazer de voltar a esse assunto, depois repetir. Se você falar, olha, eu gostaria que falasse mais sobre isso, nós vamos insistir e explicar mais sobre isso, né? Agora, também aquele que fala assim, não, eu entendi, mas eu gostaria de entender melhor. Amém? Então vamos fazer, como nós vamos fazer? Eu gostaria que voltasse ao assunto para ficar mais esclarecido. Levanta a mão.
Amém.
Então pronto, já ganhou. Né? Então é sinal que ficaram algumas dúvidas. Ficaram dúvidas. Claro que o assunto é muito complexo, né? Ficaram dúvidas. Mas de uma coisa eu acho que ninguém tem dúvida. Que a gente não gosta de sofrer e que a gente quer viver. Pronto. Né? Mas não quer sofrer, mas o ferrão é que faz a gente andar. É o ferrão que faz a gente andar. É o pecado que faz você andar. É o pecado que faz você andar. Amém? O aguilhão, a força do pecado é que faz você andar. Exatamente por não querer a graça. Isso aqui é uma graça. Aí você poderia olhar, mas que graça. Né? É, para o mundo é loucura, né? Mas para nós é uma graça. Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de padecer. Porque isso não é todo mundo que tem esse... Não é todo mundo que tem essa graça, não é todo mundo que tem esse direito. Amém? Isso é só para os escolhidos, os eleitos, só para os filhos de Deus, só os herdeiros de Deus. Aleluia? Nossa, que vontade de orar em línguas, né? Amém. Aleluia. Então vamos curvar nossas cabeças? Aliás, nós não vamos curvar nossas cabeças, não. Nós vamos ficar de pé. Nós já vamos ficar de pé de uma vez, nós vamos... É, silêncio. Silêncio. Nós vamos ficar de pé. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar um pouquinho aqui, ó. Um minuto. Eu vou orar e vocês também, em voz alta. Agradecer a Deus, porque, Senhor, realmente, é muito difícil, sem entendimento, como é que nós vamos viver essa vida que o Senhor nos oferece. Abra os nossos olhos. Ajude-nos, Senhor Deus, a entender isso. Que nós não sejamos, Pai, ignorantes a este respeito. que nós, meu Deus, tenhamos consciência da vida que o Senhor está nos oferecendo. Que nós possamos, Jesus, entender que tem um Deus por nós, tem um Senhor para nos capacitar, tem um Espírito Santo dentro de nós, capaz de nos fazer viver essa vida. Tem um Deus nos dando essa força. Maior é esse que está em você. Maior é esse que vai viver essa vida com você. Sê comigo, Senhor. Sê comigo, Jesus. Não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim a tua graça. Sê comigo, Senhor. Me ensina. Mostra para mim, Senhor Deus, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Seja o Senhor, Deus, né, aquele que está no governo da minha vida, para que eu possa, Senhor Deus, ser capaz, em nome do Senhor Jesus, fazer isso que é impossível ao mundo natural, é impossível, mas para nós que somos espirituais, que andamos pela fé no Senhor, que confiamos no Senhor, é possível, é bem possível. Amém e amém. Eu tenho certeza que o Senhor dará a cada um as condições, a força, o que cada um precisa. O Senhor dará força, Senhor, dará entendimento, botará luz nas nossas trevas, nos ensinando, nos mostrando o caminho do céu. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém.
Meu amado, nem frustrado. E ainda que com perdas e com dor, pra sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés te derramar sem ti. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tem teu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar. Sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, e te peço forças pra continuar, continuar a crer. No grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim.
Amém. Espírito Santo, vem sobre nós, mostrando, Senhor, misteriosamente, sobrenaturalmente, mostrando a cada um, a mesmo aqueles que não estão aqui presentes, visita-nos, Senhor, venha do céu, derrama sobre nós poder do Espírito, do Filho de Deus, para que a gente, Deus, saiba que tudo o que o Senhor está fazendo é para que nós nos tornemos filhos de Deus. Fala conosco, quebra, Senhor Deus, essa barreira, esse medo da morte, esse medo de não viver. Ajuda-nos. Tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia, Deus, principalmente dos nossos irmãos que não estão aqui, que não puderam ouvir o que nós estamos ouvindo. Que nós sejamos capazes de levar a eles uma maneira, Deus, mais abençoada do que nós tivemos aqui, e poder conscientizar, ajudar, tirar, como o Senhor disse, do poder
das trevas para a luz, do poder das trevas para a luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.